Capitão e Poder entra no seu último bloco. Estou conversando com a consultora do Sebrae, também gestora de empreendedorismo do Sebrae. Estou conversando com Vânia Paula Claus. Vânia, vamos para a nossa última conversa, uma conversa interessante sobre o desafio Sebrae. E você colocou algo que me deixou intrigado no bloco anterior. O tema deste ano foi frutas tropicais. Bom, frutas tropicais é algo muito genérico. Estava até comentando contigo agora um pouco antes da nossa conversa. Eu posso montar uma quitanda, eu posso montar uma fábrica de sucos, eu posso montar uma empresa de doces utilizando frutas tropicais. Como é que se faz das frutas tropicais um empreendimento?
Bom, a ideia do Desafio Sebrae é trabalhar desde a indústria até a comercialização. Então, eles podem optar esse ano em fabricar polpas de frutas, sucos naturais, né, de repente em embalagens, e também picolés de frutas. Então, esses três segmentos também faz parte da decisão do jogo, o que eles vão fabricar.
Então, tem uma diversidade dentro de um determinado campo.
Exatamente. A partir dessa decisão, então, aí eles começam a fabricar e também tem que escolher a forma de comercialização. Se eles vão vender para o Brasil, né, em que regiões que eles vão vender, em quais quantidades que eles vão vender.
Então, atacado o varejo, é isso?
É, exatamente.
Grande proporção pequena.
É, por ser uma indústria, né, a ideia é que eles trabalhem com quantidades significativas. Então, a partir do atacado. Mas também, nada impede que durante o jogo, né, as estratégias serão deles.
Então, como é que ele escolhe essa área de atuação? Existem algumas dicas? Há um mapeamento dizendo, olha, o mercado está de forma X, Y, Z para tais tipos de fases que você mesmo colocou, né, da produção, da industrialização até a comercialização?
Para cada fase do jogo, né, então eles recebem essas instruções de mercado. E aí é baseado nessas instruções, como está o dólar, como que está o...
Que eles escolhem o campo de atuação.
Exatamente. E aí eles tomam as decisões.
Bom, desses dados das decisões, desse desafio Sebrae, os grupos que acabaram se inscrevendo, produzindo, desenvolvendo, estão desenvolvendo esse projeto, eles acabam trazendo também benefícios para o próprio Sebrae. Dos resultados de todos esses desafios Sebrae que teve durante mais de 10 anos, isso gera para o Sebrae alimento, matéria-prima também para repensar as decisões em outros empreendimentos reais. Na hora de fazer uma consultoria, por exemplo, o desafio Sebrae mostra um pouco importantes decisões, ou seja, um feedback desses resultados?
É, para o Sebrae também é uma experiência, porque esses alunos, né, que participam também acabam sendo nossos clientes. E eles nos procuram, eles têm curiosidades, eles participam das nossas capacitações, dos nossos treinamentos. E quando vêm a montar a empresa, eles usam tudo que eles aprenderam no desafio também e contribuem também para o nosso desenvolvimento. Porque a gente tem que pensar em soluções também que vão atender as expectativas desse público. Então é um aprendizado para eles e para o Sebrae também.
Quando vocês observam os resultados e as decisões, existem alguns jogadores, vamos chamar de jogadores, assim, empreendedores, que surpreendem vocês? Vocês falam, nossa, que decisão interessante, não esperada, uma decisão que de repente foi além do que você esperaria como uma boa decisão, por exemplo.
É, o jogo, ele é todo programado via computador, né? Então, já se espera alguns resultados dessas pessoas. Mas, com certeza, por exemplo, como você comentou, pessoas de outras áreas, acadêmicos de outras áreas, quando tomam decisões que realmente surtam em resultados espetaculares para a empresa, isso realmente surpreende.
Ou seja, parece que a pessoa tem um certo dom para o empreendimento.
Exatamente. Eu acho que até a equipe, né, se entusiasma e já surgiu o caso, sim, deles vamos abrir uma empresa e combinarem entre eles em serem sócios. Então, uma experiência que agrega para todo mundo.
Enfim, você pode ter da virtualidade a uma ação real e isso acaba inspirando aqueles que sabem jogar, que sabem fazer o desafio Sebrae. Ele pode fazer várias vezes, enquanto eu estiver na academia, estou lá em um curso de 3 anos, 4 anos, eu posso todos os anos fazer isso?
Pode, não existe limite de assim, participações. Então, desde quando ele entrou, o único requisito é que ele seja acadêmico, de graduação. Uhum. Então, sendo, ele pode participar de todos os desafios enquanto ele estiver na instituição de ensino.
Bom, na nossa última parte da nossa última entrevista, eu queria avaliar um pouquinho o desafio Sebrae nesses mais de 10 anos. É um jogo importante, que tem tomado espaço dentro das instituições de ensino, mas tudo o que está dando certo nem sempre não precisa ser mudado. Ele sofreu mudanças ao longo desses 10 anos? Está sofrendo mudanças?
uma grande evolução nesses 12 anos, né? O conceito do jogo, ele permanece, que é essa interação, esse trabalho em equipe, o jogo virtual, mas, né, até a tecnologia vem para agregar. Então, esse ano nós tivemos algumas mudanças, sim. Por exemplo, a questão dele ser totalmente virtual. Nos anos anteriores, era necessário escolher um computador, baixar o jogo naquele computador e as pessoas precisavam se reunir em torno daquele computador. Esse ano não, ele é todo online. Toda a equipe pode estar conectada da sua casa e visualizar o jogo e receber as mesmas instruções. Então veio para facilitar também. Antigamente se perdia muito prazo de entrega das decisões em virtude disso. E esse ano não, esse ano assim, a nossa intenção é que os prazos sejam entregues, né, que as decisões sejam entregues no prazo devido a essa facilidade. Também a participação de dois alunos. Nos anos anteriores eram a partir de três. Só que duplas também, às vezes, tem mais uma afinidade, já costumam
mais
fazer...
Mais tranquilo tomar as decisões.
É mais tranquilo. Até uma empresa, ela pode ser feita com dois sócios. Uhum. Então, também é uma novidade que também... Nós tivemos várias duplas inscritas, então...
Mais duplas do que três, quatro...
Não, a maior parte, a maior parte, por incrível que pareça, são de cinco participantes.
Cinco participantes.
É, mas as duplas também surpreenderam.
Agora, quantos inscritos nesse desafio Sebrae?
Nesse ano, o Brasil, ele teve 153 mil inscrições. No Paraná, nós tivemos quase 13 mil e só aqui na regional noroeste, 1.200 inscrições.
Bom, proporcionalmente, nós estamos bem na média nacional em relação ao estado, estamos bem também em relação ao estado com a média da região.
Só para você ter uma ideia, assim, considerando o Paraná, nós fomos o segundo maior número de inscrições do Brasil, sendo que o primeiro foi São Paulo, que tem uma população universitária 6 vezes maior do que a nossa.
Bom, agora você colocou um dado que me interessou muito. Nós somos a segunda região com maior número de inscrições do Desafio Sebrae.
Somos.
Só perdemos para São Paulo.
O Paraná se destaca muito no Desafio Sebrae. E a Regional Noroeste também. No estado todo, inclusive, ficamos à frente da Regional Centro-Sul, né, que é ali em torno de Curitiba. Mesmo eles também tendo uma população universitária maior, a regional aqui noroeste, de Maringá, aqui região, se destacou no número de inscrições.
Pergunta que não quero calar. O que que tem na água que bebe esse pessoal dessa região que gosta de empreendedorismo, na sua opinião?
Eu acho que é um incentivo, né? Eu acho que a cidade também traz muito esse incentivo ao empreendedorismo. As instituições compram a ideia. E também, assim, o próprio Sebrae faz, né, aqui da nossa regional, faz um trabalho muito sério nas instituições. Então, realmente, indo conversar com as coordenações, com os professores, e indo ali no dia a dia mesmo dos universitários para apresentar o jogo. Eu acho que isso faz bastante diferença.
Os inscritos desse ano, mais ou menos que ano passado, houve mudanças?
Nós tivemos, assim, uma pequena redução no número de inscritos, mas isso já era previsto, até porque você comentou, né, que já é um produto que está há 12 anos no mercado e todo produto atinge sua fase de maturidade. Então, nós já estávamos prevendo, mas ficou muito próximo, né? O ano passado foi em torno de 14 mil e esse ano em torno de 13 mil.
Vânia Paula Claus, muito obrigado pela sua presença aqui no Capital e Poder.
Eu que agradeço a oportunidade e o Sebrae, né, continua de portas abertas para receber todos esses empreendedores e para desenvolver ainda mais a nossa região e incentivar os empreendedores a obterem sucesso.
Capital e Poder conversou com a consultora do Sebrae, gestora de empreendedorismo do Sebrae, Vânia Paula Claus. Falamos sobre o Sebrae, o desafio Sebrae, o perfil dos jovens que hoje estão ingressando no mercado de trabalho, a geração Y. Falamos sobre o número do desafio Sebrae, que está já há 12 anos envolvendo os universitários e com bons resultados, inclusive com destaque para o Paraná e para a região noroeste do estado. Capital e Poder tem a produção de Welton Fernando, na mesa de som Anderson Pompeu, a direção de jornalismo em Maringá de Elcina Camura, a direção nacional Marisa Tavares. Daqui a pouquinho você tem um repórter CBN. E logo após o repórter CBN, você tem o Jornal da CBN, segunda edição. Bom final de tarde e até o próximo Capital e Poder.